Recording.
Craig!
Craig, amigão!
E aí, gente? Tudo certo?
Vou colocar a pauta aqui no Discord também pra ficar mais fácil de...
Eu ia fazer isso agora, mas valeu. Eu tava
de referenciar.
É.
Gente, tá dando delay quando eu falo?
Tá bom, não.
Ixi, não. Não sei. Pra mim, não.
Não. Então tá bom. Aí vocês querem falar algum tópico antes da gente começar ou podemos começar?
Podemos começar.
Podemos sim, por mim, tranquilo.
Então simbora, vamos lavar nossa roupa suja, vamos chorar nossas pitangas.
É você que puxa, Lari.
Eita.
Lari?
Ih.
Vou mandar mensagem no WhatsApp.
Vou mandar por quê?
Tá iniciando.
O perfil dela ainda tá aqui, né?
É. Hoje mais cedo o meu Discord simplesmente fechou sozinho.
Ixi.
Então hoje o Discord tá bugado.
Mano. Tudo bem com você, né, Craig? O Craig não tem comando de voz, né? Tipo, Craig, get out.
Não. O Craig não
Craig
tem comando de voz. Craig,
top record. Só pra garantir.
Eu tô achando que isso é um sinal.
Ixi.
Pra gente não gravar hoje.
Pode até ser mesmo.
Voltei?
Voltou.
Voltou.
Gente, foi o WhatsApp instalado no computador que capotou o meu computador. Ele não tava nem fechando pra eu conseguir reiniciar.
Nossa senhora.
Mas enfim, vamos lá. Voltando. Vamos reciclar a piada, peraí.
3, 2, 1.
Queridos andarilhos, estamos aqui começando mais um episódio. Hoje é dia de chorar as pitangas, de lavar roupa suja. Espero que vocês gostem bastante de conversar com a gente sobre a temática de hoje. E aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
Fala, galerinha 20! E aqui é o Lucas Nange de Blumenau. Ei, achou que ia falar Blumenau de novo, né? Ou falei. Então que vamos.
E aí, gente, obrigada por voltar pra nos ouvir mais uma vez. Mayara Barros falando do Rio de Janeiro.
E fala aí, pessoal. Já tô aqui com o coração já disparado já sobre essa temática de hoje. Mas espero que vocês gostem e obrigado por estar aqui de novo escutando a gente mais uma vez. Que é Deval de Andrade falando de São Paulo.
Então, sem mais delongas, vamos entrar direto no sofrimento. Porque o tópico de hoje é culpa. É a culpa que os escritores sentem, as culpas que a gente vai passando ao longo do caminho. Então, eu queria que a gente começasse falando sobre que tipos de culpa, né, que a gente pode encontrar. Então, assim, eu vou começar dando um exemplo, e aí vocês podem, por favor, complementar e trazer mais, né? Que seria, por exemplo, se sentir culpado por não ter tempo para escrever. E aí, como é que você se chama de escritor se você não tá conseguindo ter tempo pra escrever, se você não tá escrevendo e a culpa que vai corroendo?
Essa é uma culpa que eu precisei pra terapia. Porque não é todo mundo que consegue escrever todo dia e você não precisa escrever todo dia o tempo todo pra ser escritor. Todo mundo tem seu tempo, todo mundo precisa de um descanso. E aceitar isso foi difícil.
Então a propaganda é essa, né? Uma rotina de escrita. Você tem que ser profissional, tem que trabalhar, né? Como um escritor, assim, pegar o tempo livre. Não tá inspirado, né? Vai lá e se force a escrever. Assim que os escritores fazem, né? Acho que a gente já falou sobre isso nas histórias também. E acho que junta também o fato de agora, nas redes sociais, né, a gente tá bem mais conectado com a galera escritora, né, a gente tá inserido nesse ciclo, bombardeado, né, direto com propagandas de livros, de books saindo a todo momento, né, promoções, aplicações novas, né, e aí parece que tá todo mundo conseguindo fazer, né, conseguindo produzir bastante, conseguindo publicar bastante, né, e aí a gente tá sufocando aqui, falou, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer propaganda nos vídeos, eu tenho que escrever mais. Eu acho que esse peso assim mais atrapalha do que incentiva. Né?
Com certeza.
Sufoca mais a gente na hora de tentar escrever.
Concordo plenamente. A sensação bem essa de sufocar, né?
Tem que aprender respeitar o próprio tempo.
É. Eu confesso que eu sinto muita culpa por não publicar mais, porque inclusive eu tenho até coisas escritas, mas não lapido, não volto para os textos para ver se consigo publicar. E é porque a gente agora tem muitas opções de publicação, né? Como a gente já falou em episódios passados. Então eu fico assim com um certo sentimento de culpa, porque eu vejo que grande parte da minha falta de tempo hoje em dia é justamente pela faculdade, né? E eu comecei a fazer a faculdade por amar escrever. Aí agora eu não escrevo mais, só estudo. Então eu fico nesse confronto, assim. E às vezes pega mesmo, assim. Às vezes
vou
é complicado.
Vou tentar te ajudar um pouquinho com a sua culpa.
Compartilha, né?
Eu sei que tem sido difícil e você não tem estado aqui nas entrevistas do Espectro de Roxo e Cinza, mas todo mundo, quando a gente pergunta da jornada de escrita, fala que parou de escrever na faculdade.
É, então.
É geral, complicado. Ninguém consegue escrever na faculdade. Se você consegue escrever na faculdade, parabéns.
Uhum.
Porque a maioria das pessoas fica tão sobrecarregado com as coisas da faculdade que não rola.
Não, e porque assim também, né? Eu tenho, além da faculdade, tem a casa e o trabalho. Então, eu trabalho até o sábado à noite. É complicado. Então, eu não me cobro tanto, sabe? Assim, também eu relevo um pouco. No começo era mais difícil. Agora eu relevo um pouco porque eu sei que é uma coisa à parte também, né? Porque se fosse a faculdade, como quando eu fiz a minha primeira graduação, que eu só estudava, era mais fácil, né? Não tinha outros projetos, tal, era focado só nisso. Mas agora o bicho pegou.
A pressão muitas vezes também acaba. É tanto, né? Você tem que escrever, você tem que fazer, que acaba afastando a gente mesmo da escrita, né? Eu vou trazer aqui um outro ponto polêmico, mas que é algo que me assolou muito de culpa, que é: eu não quero escrever por um tempo. Eu já comentei aqui em outros episódios que eu trabalhei muito tempo escrevendo, né? Eu escrevia todos os dias conteúdos que não eram o que eu gostava de escrever. Então eu escrevia muito conteúdo para curso, escrevia muito conteúdo para site, e aquilo me consumiu de uma maneira que eu não queria mais escrever nem o que eu gostava. Foi assim, a hora que eu saí desse trabalho foi: não quero escrever por um tempo, assim, me deixe um ano sabático que eu não quero escrever nada. Mas isso me consumia muito em culpa, né? Porque como assim? Mas deveria ser uma coisa que eu gosto, mas e aí? Como é que escritor que não escreve? Não existe isso. Eu tive época que eu falei pra mim mesma, né? Gente, eu tenho que sair do podcast, porque como que eu vou continuar gravando, falando sobre isso? Se eu não quero escrever, se eu tô no momento que me deixa, porque eu não quero.
É, não, pode só falar quem quis escrever, não.
Mas é isso, porque eu acho muito engraçado. Meu ciclo de social de escritores é o Twitter, né? E aí é uma piada que corre pelo Twitter, é tipo: ninguém me avisou que pra ser escritor tinha que escrever. Todo mundo: como assim? Pra ser escritor tem que escrever? Que absurdo isso! Porque é uma coisa que ninguém costuma comentar muito, mas esse esforço criativo que a gente faz, ele cansa também. A gente também precisa ter um tempo pra recuperar. Assim como quando a gente faz exercício físico, a gente precisa dar um tempo pro nosso corpo descansar, senão a gente acaba machucando o músculo. A nossa criatividade também precisa de um tempo pra se recuperar. Não dá pra gente produzir eternamente sem parar, né? Ninguém consegue isso.
Produção capitalista, não funcionando.
Muito obrigada por me consolarem com a minha culpa.
Eu sei, Larissa, falou um negócio que eu achei também legal agora. Quando você se perguntou, né? Tipo, mas eu escrevo, então eu tinha que gostar de escrever, sabe? Tipo, a gente tem essa sensação também, acho que bate, aumenta mais a culpa, porque a gente fala, a gente escreve porque queremos e gostamos, né? Às vezes até falar porque a gente necessita escrever. Só que ao mesmo tempo que a gente se pressiona com isso, eu tenho que gostar de escrever, parece que cresce mais a culpa de não estar escrevendo. E quando você fica mais culpado ainda de não estar escrevendo, você tenta se forçar a escrever e piora mais, porque essa pressão, né, na nossa criatividade, na nossa cabeça, assim, no nosso emocional e psicológico, né, trava completamente. É um, tipo, a gente gosta de escrever e se obrigar a lembrar disso a todo momento, assim, acho que é uma barreira aí que ajuda a travar, né, dessas. Que cresce muito mais o sentimento de culpa por não estar seguindo aquilo que a gente gosta, né? Que a gente fala que a gente gosta. Que a gente... É como se estivesse se brigando a gostar de algo.
Sim, eu acho que isso tem bastante a ver também com questões sociais que a gente tem, de escritor muitas vezes não ser considerado, entre muitas aspas, né, como uma profissão válida, né? Que as pessoas não dão muita validade para escritor. Aí é meio que assim, você quer escrever? Então agora você vai gostar desse negócio. Você não escolheu fazer isso agora, você trate de gostar.
Escritor para amor.
Sim.
Trate de não tirar férias. Produza sempre, porque você quis fazer esse negócio que não dá dinheiro, então agora você trate de não reclamar. Acho que isso também, né, vem com uma culpa que a gente acaba trazendo da parte de prestígio de profissões, né?
Uhum.
Que tem um ponto que acho que a gente pode até refletir aqui, apesar de não ser o tema central do podcast, que é escritor versus autor publicado, no sentido de, se você publicou algo um dia e isso te fez um autor publicado, significa que você é um escritor para sempre? Ou se você parou de escrever, você deixou de ser um escritor e é somente um autor publicado?
Vixe.
Eu acho que a minha visão, pelo menos, é que isso vai de cada um.
É, bem.
Porque depende muito do seu objetivo. Eu acho que a sociedade como um todo, ela enxerga que escritor é o best-seller. E só o best-seller. O que não é verdade.
Então, porém, a sua fala é muito verdadeira. O conceito não é verdade, mas a fala é muito verdadeira.
E então, pra sociedade, não importa muito se você é um escritor de uma história só e publicou, ou se você é um escritor de várias histórias, mas tá tudo no seu computador, porque você quer guardar. Pra sociedade, importa se você ganhou dinheiro com escrito. O que muito Exato. Pouca gente ganha dinheiro o suficiente pra ser considerado eu vivo de escrito. E muito menos que ganha esse tipo de dinheiro com uma história só.
É, nossa, é difícil mesmo. Bom, é aquele sentido formal, né, de lá, tipo, escrita como um emprego, não como, sei lá, um meio de vida, né, o escritor, né, são trabalhadores, trabalham, sei lá, 8 horas por dia, 5 dias por semana, como qualquer outro, vai ter afinado, aí se torna um escritor reconhecido, né, ou algo assim. Mas
eu queria muito que escritor fosse um emprego com carteira assinada, com salário. Queria muito.
É. Olha, isso me lembrou uma outra culpa. Vou trazer aqui uma outra questão. Que é, se você é escritor, e vamos supor que você está num período dedicado, vai, quem tem essa possibilidade de se dedicar talvez exclusivamente à escrita, mesmo que seja no seu período de férias e tal, né? De você não escrever 8 horas por dia. Que seria o horário de trabalho dos outros trabalhos, né? Assim, como assim eu estou fazendo aqui um trabalho, mas eu não estou ocupando 8 horas do meu dia escrevendo? E a culpa de lidar com isso é até entender que não é exatamente igual a todos os trabalhos, né? Cada trabalho tem sua peculiaridade, que não dá para se estender por 8 horas seguidas incessantemente.
É, e aí eu vou te dizer que o meu jeito de lidar com isso é lembrar que o trabalho da escrita não é só escrever. Quando você tá pesquisando pra história, você tá escrevendo.
É quando tá pensando na história.
Quando você tá olhando pro teto pensando na história, você tá trabalhando, você tá escrevendo. Não é só colocar palavra no papel ou na tela do computador. Enquanto você estiver pensando na história, ativamente pensando na história, ou até mesmo passivamente pensando na história, você tá trabalhando na sua história. Não são 8 horas sentado na cadeira escrevendo. São 2 horas sentado na cadeira escrevendo, 4 horas pesquisando qual era o tipo de madeira que era usado nos móveis da década de 50, sei lá. E 4 horas jogando o jogo que te inspirou a fazer a história.
Perfeito.
Porque tudo isso faz parte do processo de escrita. Aprendam a considerar coisas que vocês fazem que não parecem trabalho como trabalho.
Lucas, você edita aqui, por favor, uma salva de palmas, assim?
Complementando isso aí da Mayara, né? Eu concordo. Acho que a questão também é a pressão social, né? De quem tá de fora. E acho que só viu o produto do trabalho mesmo depois que tem um livro lançado, né? Um livro publicado. Pessoas que escrevem, assim, a gente pode pensar, ah, eu tô trabalhando um livro, pensando nele. Só que aí vem aquela pressão lá de fora, tipo, ah, como assim, você tá só pensando nele? Você tem que escrever, você tem que tentar, tem que fazer isso, tem que mandar pra frente, que só pensar não vai ajudar em nada. E aí gera essa tensão, né, na gente, e a gente sente que a gente não tá sendo produtivo o suficiente pra escrever a história, que a gente tá sentindo, eu tô só pensando nela, mas eu tenho que parar de pensar e agir, porque o povo não vai me considerar um escritor ou uma escritora, né? E junta essa bola de neve assim que só afunda mais. Né? E às vezes a gente não tá preparado ainda pra escrever a obra. A gente se pressiona a tentar escrever alguma coisa que a gente não tá preparado ainda, que a gente ainda tá pensando, né? Tá jogando um jogo que inspira e tudo mais. Tá pesquisando, pressão de quem tá de fora, toda hora perguntando, né? Entra aqui no nosso também do autor publicado, né? Às vezes você publica um livro e todo mundo fica na expectativa, assim, né? De você criar expectativa nos outros, né? De escrever, tá escrevendo? Quando é que vai ser o próximo, não sei o que, sabe? A gente fica meio assim, ah, não, tô tentando, né? Tô vendo aqui, não, ainda tô escrevendo, não. A gente fica meio sentindo frustrado.
Vocês dois que já têm livro publicado, vocês sabem dizer isso melhor, né? Porque eu imagino que a pessoa ainda se cobra mais, né? Porque, ah, já publiquei um, agora é o segundo, vai vir quando.
Essa pandemia foi vários familiares, né? Isso não pergunta por mal, né? Mas perguntei.
Eu acho que
tá saindo muito. Né, tá tendo pandemia, tô aproveitando pra escrever, né, já fiquei em casa. Eu falei, não tá saindo nada, não tô. Eu até tentei pegar, já tinha escrito, né, pra juntar e montar uma coletânea. Eu tô enrolando a Mayara, coitada, tô desde ano passado falando que eu vou pedir a capa pra ela. Mas eu tô tentando avançar na revisão do livro, imagina escrever um novo.
Não, relaxa.
Não, assim, eu sei que você me entende, eu tô falando, né? Tipo, é aí a culpa, né, que eu tô sentindo.
É a culpa.
a culpa de não ter pedido ainda a capa amanhã.
Mas o que eu ia falar é que eu imagino que a culpa pra você, Lucas, deve ser maior do que a que eu sinto. Deve ser maior e talvez diferente, né? De um outro tipo do que a que eu sinto. Porque você tem romances publicados. Eu só publiquei até agora coisas curtas. Tenho contos publicados. Então, pra mim, o problema não é, tipo, ah, eu tenho que lançar uma coisa nova. Meu problema é minha culpa, né? Tipo, quando é que eu vou lançar um livro? Entendeu? Quando é que eu vou conseguir escrever alguma coisa mais longa? Por que que ainda não saiu alguma coisa mais longa? Essas são as minhas questões no momento.
E só piora ficar pensando assim, né?
Então, assim, tem culpa pra tudo quanto é nível de escritor.
Eu não falo que é maior ou menor, não. Acho que é só diferente mesmo, né? Então,
é.
Depende muito do nosso estilo de escrita, né? Dos nossos objetivos, do que a gente melhor se encontra. Isso me lembrou um pouco dessa rotina de escrita, de ser escritor ou autor publicado, né? Que foi no meu grupo lá de leituras fantásticas, né? Leituras coletivas, várias pessoas que escrevem. E eu vejo muitas, assim, lançando conto quase todo mês, ou com várias obras lançadas. Quando eu vou conhecer a Liv Stu, né? Ela tem várias obras, contos, romances lançados. E ela ainda fala, ah, eu tô tentando ser escritora. E a gente, não, é escritora.
Não, como assim você tá tentando ser escritora?
Sabe, acho que é. Ela tem essa...
Manda esse episódio assim, pra ela.
Eu acho que como ela não deve ter uma rotina ou ainda não consegue escrever de livro, né? A pessoa acha que, ah, eu não sou ainda escritora, eu sou só alguém que escreve, que tá tentando ser.
Tá, ok, eu quero destruir essa ideia de rotina.
Então,
porque o buraco é mais embaixo. Não é só, tipo, ah, cada um é diferente, cada um tem sua rotina, não sei o quê. Tem a questão também da galera que é doente. Tem escritores que têm condições de saúde que impedem eles de escrever todo dia, de criar essa rotina do jeito que a gente imagina que tem que ser. E eles continuam sendo escritores. Tipo, tira da sua cabeça que você tem que escrever todo dia. Tira da sua cabeça que você tem que escrever sei lá quantas palavras por dia, por semana, por mês. Você tem que escrever o que você acha que você tem que escrever. Você não precisa ficar se comparando com outras pessoas. E assim, eu tô falando isso, mas não é fácil chegar nesse ponto que eu tô, não, tá, sim, gente? Tem muita terapia por trás das minhas palavras.
Lá dentro tem diferente, que a gente é único, a gente não pode ficar se comparando, mas bate aquela culpa, né? Acho que é o nome do episódio, né? A gente vai falar toda hora. As pessoas estão conseguindo, assim, tipo, as pessoas com incentivo, só que não é o suficiente, né? Porque cada um tem todas as questões aí que a Mayra falou. Não adianta só tentar seguir quem tá publicando, quem tá fazendo. Não tá produzindo, enfim. É porque mesmo essas pessoas, né, demoraram anos e anos para publicar uma obra. A gente acha que, como a gente tá de fora, né, isso também tá apontando, nossa, tá escrevendo demais. A gente não sabe o que as outras pessoas estão passando.
Eu acho que nesse tópico de ficar comparando, a gente pode passar pro nosso próximo tópico da pauta, é a pressão de ser comparado com outras áreas, né? Então, por exemplo, eu falei que eu já fiz linguística, né? Mas eu também já ouvi esse diálogo de pessoas que fazem letras. Situação real, tá? Não estou inventando na minha cabeça. Mas conhecer alguém que, sei lá, tá fazendo engenharia. Falar, mas aquela pessoa já publicou o livro. Como assim você está fazendo linguística, você está fazendo letras e você ainda não publicou o seu? Você não quer escrever? Então, essa pressão, assim, de se você é da área, você tem que produzir. Desculpa, gente, o gato fazendo barulho. Eu não sei nem o que eu vou.
É quem?
Ele é uma sacola e tá entrando na sacola, senhor do céu.
É claro. É claro. Isso é lógico.
Gato fazendo gatinho.
É lógico.
Exato.
Ai, meu Deus.
Esse tópico, até pelo exemplo que foi dado, eu me identifiquei muito, porque quando eu fazia engenharia, eu escrevia muito. Eu escrevia quase todos os dias. Eu escrevi mais de 300 páginas de um romance. E depois que eu comecei na letra, eu praticamente parei. Eu escrevo contos aqui e ali e vê lá. E no último ano, nada, porque não tem como. Então eu me identifiquei muito assim. Mas eu acredito que é muito do que a gente estava falando, do que vocês já falaram, né? É muito da vida de cada um, né? Às vezes a pessoa é engenheiro, faz engenharia, mas ele tem aquela rotina dele ali, tem o CLT dele, à noite chega em casa e não tem o que fazer. Então ele tem um tempo para escrever e tal. E assim também como tem pessoas que são de outras áreas, que gostam de escrever, mas também não tem tempo, né? É tudo uma questão muito relativa, assim.
É, concordo. Não importa a área, a escrita é uma coisa que você tem que parar pra pensar o que você quer com ela. E não adianta ficar se comparando com outras pessoas. Então, tipo, esse episódio aqui é a terapia coletiva pra todo mundo deixar a culpa pra trás.
Precisaria ter um por semana, né? Pra gente conseguir.
Sim, sim. Um episódio normal, um episódio temático e outro episódio.
Vamos começar a nova série, Terapia com Darius.
Ah, gostei.
Formadas em psicologia, né? Mas que também servem pra tratar sobre isso aqui.
Olha que eu conheço algumas.
Mas ajuda, a gente pode trazer algum dia.
Mas o Adeval tava comentando, né, que ele sentiu esse comparativo na pele. Eu nunca fiz engenharia, né? O meu caso foi só linguística mesmo. Mas eu lembro que eu me senti muito culpada quando me disseram isso, sabe? Porque tem essa pressão, né? De como assim, você tá na área, você tá estudando sobre, né, a língua ou sobre escrita. E então acho que tem muito também dessa pressão vir dos outros e a gente não sentir culpa por isso, que é super difícil, né? Porque na época eu me senti extremamente culpada.
Sim.
Não sentir culpa.
Eu mesmo sinto bem mais agora fazendo letras, né? Porque aí chega um e outro. E a escrita? E o livro? Tu não tava escrevendo um livro faz 5 anos que eu vejo te falando que tá escrevendo um livro. Falei, mas tá parado, né? Que eu não tenho tempo, filho.
Você não tá há 5 anos escrevendo livro? Tô. Ele continua lá sendo escrito.
Tem um autor, eu não tô lembrando o nome dele agora, mas ele escreveu uma série, que é o primeiro livro da série, chama Abarat, se não me engano. E ele tá há tanto tempo escrevendo o novo livro da coleção, que eu acho que é tipo uma década, que as pessoas já acharam que ele tinha morrido e que não ia ser o próximo. Tá aí, ó, autor publicado, famoso. Também tá trabalhando há muitos anos no livro novo.
Uhum.
Clive B. Barker?
Não entendi, Lucas, o quê?
Clive B. Barker?
Acho que é sim.
Achei que ele era de terror.
Ah, deixa eu ver aqui o nome.
Eu tô confundindo um pouco.
Não,
não, é o que eu achei que esse cara. Tabarate.
Tabarate. É Clive Barker.
Uhum. Achei que era um cara de terror antigo.
E você também achou que ele tinha morrido, ele tá vivo.
Não morreu.
E segundo ele, ainda está escrevendo o livro.
Caramba, e ele mesmo, ele fez filmes de terror?
Fez.
O livro dele.
Uhum.
O Coração Infernal, né? Assim, fez o Hellraiser. Nossa, eu achei que ele era antigão, ele já tinha morrido, sei lá, um negocinho. Assim. Oh, vixe.
Pois é.
A gente tá em boa companhia. Gente, meu livro que eu tô escrevendo desde sempre, eu tô escrevendo há mais de 15 anos.
Tá tudo bem.
E eu também já tomei a decisão de que ele não vai ser o primeiro livro que eu vou lançar.
Uhum. Sim.
Porque também tem isso, tipo, não é o momento dele. Eu tenho que escrever outras coisas antes.
Acho que isso pode trazer pra gente uma outra culpa. Que é a culpa de você ter investido muito tempo naquele projeto. E aí, de repente, não é o que faz mais sentido naquele momento. E eu acho que muita gente tem dificuldade. Vamos concordar que isso não é nem só pra escrita, né? Mas de desapegar um pouco daquele projeto e fazer outras coisas, porque tem a culpa de, nossa, mas eu já botei tanto tempo, não vai ser esse livro que eu vou publicar primeiro?
Sim.
Uhum. Como quando assim, eu desisti... começar outra coisa antes de terminar essa?
Sim. Quando eu desisti do meu primeiro romance, que tá... Não desisti de publicar, né? Mas de continuar com a história, que era uma história muito grande e eu não tinha capacidade para isso na época, nem sei se hoje eu tenho. Mas eu senti isso. Quando eu parei assim pra decidir, eu falei, nossa, mas meu Deus, sério mesmo que eu vou desistir? E olha que eu sou uma pessoa que pra desistir, nossa senhora, viu? Dá trabalho. Mas foi necessário. Foi um mal necessário, não me arrependo. Tá tudo bem.
Sim, teve uma história que eu desisti também. E é muito curioso, porque foi a única história, assim, romance, que eu, gente, eu fiz mentoria. Tipo, foi a história que eu mais avancei, tinha todas as estruturas, um monte de coisa. E aí eu enjoei da história. Eu não queria mais.
Justo.
Isso é uma coisa que acontece com muita gente, né? Que a gente tá trabalhando tanto com o dela que às vezes a gente vai reler alguma parte, tudo, e parece tão batido, né? Mas porque a gente já pensou e já escreveu e já reescreveu, já releu várias vezes, aí a gente já sabe o que a gente quer, ou já conhece os personagens, tudo, que a gente fala, nem quero mais trabalhar nisso, não.
Parecia uma ideia tão legal no começo, e agora parece uma ideia tão horrível.
Ok, parece outra ideia e falar, vou trabalhar com a outra que parece mais legal. Porque é nova, né? E depois acaba enjoando também.
Uhum.
Aí se ocupa mais, pô, a gente vive numa sociedade que meio que nos obriga a bater metas, né? No trabalho, na vida, na escola, você tem que bater metas. Tem que tirar nota, entregar os negócios no horário, você tem que cumprir 8 horas de trabalho, você tem que acabar com 10 planilhas, você tem que reajeitar isso tudo aqui em tanto tempo, você tem que fazer 20% cada dia de não sei o que, sabe? Tipo, aí a gente leva isso, né? Mesmo se for inconscientemente, né, pro lado da escrita, assim, né? Tipo, ah, eu já tô trabalhando isso aqui, eu vou publicar esse livro até o fim do ano. Aí quando vai chegando perto, você vê que tá longe, vai batendo aquela posição, né, aquela dor, assim, e aí você vai travando cada vez mais, ficando cada vez mais frustrado, ó, frustrado, aqui. E a culpa só cresce, né? Quando chega no final do ano e não consegue. Pai, eu não bati minha meta, a culpa foi toda minha, eu sou um fracasso. Eu não sou um escritor de verdade. Todo mundo consegue, eu não consigo.
Acho que a conclusão desse episódio é que a galera precisa comprar nossos contos publicados, precisa apoiar a gente da maneira que conseguir pra gente poder pagar a terapia.
É.
Acho que a gente tem que abrir um catarse pra financiar a terapia de todo mundo aqui.
Sim. Catarse pra terapia do Narinho.
É. Aqui é inovador, né? Todo mundo, ah, você financia um podcast, né? Pra gente não financiar nosso podcast, pra financiar a nossa saúde.
Sim.
Uhum.
Mas o que eu ia falar quando o Lucas tava comentando, né, dessa coisa de, tipo, não conseguir cumprir meta e a culpa de não conseguir cumprir meta. Eu tive muitos momentos desse nessa pandemia de culpa. O conto que eu lancei em fevereiro, eu tinha planejado lançar ano passado. Eu não terminei, porque foi um conto que eu escrevi em inglês primeiro, então eu queria lançar em inglês e em português ao mesmo tempo. Então eu precisava fazer a tradução para o português e eu não consegui terminar a tradução a tempo da data que eu queria lançar no passado. Então eu fiquei durante muito tempo me sentindo culpada porque eu não estava conseguindo mexer na tradução, e a decisão de adiar, e é por isso que eu não anuncio absolutamente nada com antecedência. Nada que eu faça vai ser anunciado com antecedência. Nunca.
Ajuda a não ter expectativa, né?
Exatamente. Então, eu precisei adiar. E até eu tomar essa decisão, foi uma culpa gigantesca. Mas também foi a melhor coisa que eu fiz pra mim e pro conto. Dar esse tempo extra pro conto foi muito importante. E um conto que ainda vai sair esse ano, que já era pra ter saído, que eu tive que adiar também. E que eu fiquei com muita dor no coração, muita culpa de ter que adiar, porque eu não tava conseguindo fazer de jeito nenhum. E tá tudo bem. Eu conversei com as pessoas que estão envolvidas e falei, pô, eu vou precisar de mais tempo. E a galera falou, tudo bem. E nada aconteceu. O conto só vai sair mais tarde. Então, assim, a culpa bate, mas a galera entende.
Tem que ter pessoas que vão nos abraçar, né, e entender isso, tá? Não, é assim mesmo, a gente sabe que essas coisas acontecem, pode ficar tranquilo, pode bater uma culpinha assim, mas às vezes falar ajuda.
Isso. Vocês conseguem lembrar de outros autores, de preferência pessoas que sejam mais famosas, pra só ter de referência que não acontece só com a gente, que também já passaram por situações assim e já compartilharam suas histórias?
Olha, eu consigo lembrar de duas pessoas muito famosas. Primeira, é pra gente pensar em não ficar tão preocupado com essa coisa de escrever o mais rápido e o máximo possível e o quanto antes. O próprio Saramago, que começou a escrever ainda jovem, escreveu algumas coisas, não publicou nada, passou acho que uns 30 anos para começar a escrever de novo, foi 20 anos por aí, mas com mais de 50 anos que ele começou a escrever romances mesmo, né? E ganhou simplesmente um Nobel.
Só um Nobel.
Somente. E sem pressa, né? Foi lá, eu não tô pronto. Tipo assim, né? Que eu li trechos da biografia dele e ele escrevia, trabalhava como jornalista. Na época que ele começou a escrever, ele parou e falou: não tô pronto pra escrever. Não é meu tempo ainda. E nisso ele continuou estudando e escrevendo profissionalmente, né? Mas não ficção. Escrevendo para jornal e matérias, essas coisas assim. E depois ele começou a escrever de fato, acho que com mais de 50 anos. E outro caso é de Stephen King, que nunca parou de escrever, né? Sempre escreve, mas tem uma grande frustração, que ele mesmo relata sobre a escrita, que ele diz, eu escrevo quase todos os anos, lanço livros, mas nunca consegui fazer um livro tão bom quanto o Iluminado, quanto, sabe, livros mais famosos que ele tem antigos. Então ele vê nisso uma frustração também, mas ele diz que depois de um tempo ele aceitou que é assim mesmo, que as pessoas gostam mais daquela história e tudo bem.
Boa, referências importantes. Mas alguém lembra outros autores?
Eu ia falar do Martin, do Guerra dos Tronos. Tá há décadas pra lançar o próximo livro da série. E é outro que a galera tá com medo de que vai falecer antes de terminar. E eu fico pensando que ele não deve mais aguentar. Uhum. O quanto que a galera tá achando que ele vai. Que ele vai bater as botas. Uhum. Coitado do cara.
E eu acho que ele deve ficar pensando assim, né? Poxa, ninguém me ama. A verdade é essa, as pessoas amam a história. E tá um pouco se lixando pra mim. Eles só não querem que eu morra por conta da história, mas se eu terminar a história, eu posso morrer amanhã.
Não pode nem morrer em paz, né?
É. Pois é.
E eu acho que, se não me engano, teve outros editores, outras pessoas aí que estavam defendendo ele, porque a pressão em cima dele pra escrever o próximo livro é tão grande, né? Que ele tava sentindo perturbado por isso.
Uhum.
Eu acho que o próprio Stephen King, né? Falou, não, gente, deixa ele em paz. O cara também não é assim não, né? Uma máquina, né? Tá funcionando, não vai ajudar, sabe? E aqui ele já trabalhou bastante, né? Em cinema, como roteiro de cinema, dentro dos livros. Só que não quer dizer que ele vai sempre produzir perfeitamente tudo que ele faz, né? Às vezes bate mesmo esse ponto.
É aquilo que a gente tava falando do início, né? A galera precisa descansar.
Sim.
Uhum. É, gente, tem projetos que não vão. Mas continua, Lucas. Depois eu vou falar outro aqui.
Ah, não, então, eu só ia terminar aqui, né? Que aí, às vezes, ele foi descansar entre o quinto e o sexto livro, o pessoal começou a pressionar, né, provocar, e isso pode ter influenciado bastante nesse, tipo, eu tenho que escrever, mas não tá pronto ainda, e simplesmente não sai, sabe, o que ele precisa escrever, como ele precisa terminar os, né, essa pressão junto com a culpa, junto com, acho que até os editores devem estar pressionando ele, né, todo mundo lá, apontando o dedo e brigando com ele, sim, isso só deve piorar, né, a situação do coitado aí, que além de ser um jardineiro, né? Ou seja, ele tem que ter maior liberdade, assim, né? Pra se permitir continuar a história, né? Pra seguir, né? Como se for a história, assim, seguindo o próprio ritmo dele, tudo assim. E essa pressão acaba obrigando ele a tentar dar passos maiores que ele não tá pronto, né? O livro não está pronto pra ter ainda.
Uhum. Eu ia citar o caso do Tolkien com o C.S. Lewis, né? Que eles eram amigos, contemporâneos e tal. E eles, uma vez no pub, bebendo e tal, eles fizeram uma aposta, né? Fizeram uma aposta lá e pra escrever uma trilogia. C.S. Lewis escrevia... Eu acho que eu posso estar totalmente enganado, tá, galera? Mas, se eu não me engano, parece que C.S. Lewis tinha que escrever sobre o futuro e ele sobre o passado, ou vice-versa, alguma coisa assim. E C.S. Lewis também era uma máquina de escrever, escreveu uma trilogia. Mas Tolkien não. Tolkien, mesmo tendo apostado com eles, fizeram o trato e tal, e C.S. Lewis escreveu a trilogia, e Tolkien negou fogo, como se diz. Então, acontece com todo mundo, galera.
Cada um tem seus limites.
É. E tá todo mundo no mesmo barco, no fim das contas, e tá tudo bem.
Sim.
Sim.
Bom, eu acho que a gente pode começar a se encaminhar do nosso fim do episódio. A gente falou bastante sobre os tipos de culpa que a gente já sentiu nesse caminho, né? Alguém lembrou de mais alguma? Que soluções, né, a gente conseguiu achar nesse caminho? Como que a gente convive com isso? Acho que a Mayara estava se mostrando a pessoa que está mais em paz com as questões dela.
Foi um caminho duro, muita terapia.
Olha, o que eu tô usando assim como solução, né, pra mim, é que é uma fase, sabe? Eu tenho um romance já escrito completo e vou fazer leitura crítica, tudo, vou fazer revisão. Tá ali, tá guardadinho na gaveta, mas agora eu tô numa fase. Então, assim, tenho certeza que essa fase vai passar. Eu já tô com muita vontade de voltar pra ele, é só porque eu não estou mesmo conseguindo arranjar tempo. Mas eu sempre encaro assim. Quando eu passo muito tempo sem escrever, é que é uma fase. Tô nessa fase agora, mas daqui a 3 meses eu acabo a faculdade, acabo o TCC, aí eu vou conseguir respirar um pouco mais aliviado. Então é isso.
No momento, a minha solução é lembrar que a gente tá no meio de uma pandemia, entendeu? Estamos vivendo por um trauma coletivo. E que todo mundo vai precisar de tempo pra processar essa meleca. Então eu posso parar, respirar e me dar tempo pra descansar um pouquinho.
Eu ainda não achei a solução, não. Tô só seguindo a querendo, ainda sentindo uma leve pressão, né? De escrever. Tenho a leitura coletiva, o povo tá lendo Meu Mago, né? Volume 1. E eu já tô pensando, nossa, vou ter que escrever o volume 2 pra o pessoal ir. Leio ano que vem, sei lá, né? Ainda tem esse livro de contas que eu já tá, entre aspas, pronto, né? Tem só acabar de revisar faz 2 anos que eu tô revisando. pra fazer e pra lançar. Só que aí o dia vai passando e quando eu vejo eu não mexi com nada disso. Ah, amanhã eu mexo. Porque, sei lá, vai cansando, a cabeça ainda não tá no lugar. E, em parte eu acho que pode ser uma solução, né? Eu simplesmente aceito, tipo, ah, não mexi, já foi. Outra hora eu mexo, outro dia eu mexo. Eu tento tentar tirar essa pressão, né, de achar que eu tenho que publicar logo, tenho que fazer um negócio logo. E sei lá, quando eu conseguir organizar minha vida, bater aquele. Tipo, ah, agora acho que eu vou pegar isso, ter aqui com gosto mesmo. Aí vai dar certo, né? É a fase que o demônio falou. Eu nem inspirado, né? Não é incentivado, assim, de bem comigo, assim, a ponto de falar, ah, agora acho que eu vou escrever aqui, voltar a escrever bem. Se eu parar de novo depois, parei. Não tenho intenção de deixar de escrever mesmo. Um dia eu volto, um dia não. Eu já sei que vai ser tipo aquela rotina profissional, minha obrigação, assim, que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que. Largando isso da cabeça ajuda bastante.
É, da minha parte, não tenho solução. Uma vez por mês eu penso em desistir do podcast porque eu me sinto culpada de não estar escrevendo. Então a dica é façam terapia pra todo mundo ficar bem resolvido igual a Mayara.
Mas vocês têm que entender também que eu tô bem resolvida hoje. Amanhã eu posso não estar. É um processo, gente.
Exato. Cada dia.
É um processo que não é linear.
As crises vêm e você não sabe de onde.
Mas falando sério, algumas dicas que a gente poderia dar, além da terapia, que é uma dica muito boa, façam terapia.
Uhum.
O que vocês acham que a gente pode sumarizar, assim, existe essa palavra, gente, sumarizar? Eu acabei de inventar isso.
Sintetizar,
obrigada. O que a gente pode sintetizar?
Eu acho que sumarizar foi uma...
Um lapso do inglês, né?
Show do inglês.
Mas só o que a gente pode sintetizar, assim, de tudo que a gente conversou no episódio, eu queria que a gente trouxesse 4 dicas. Cada um de nós pensar em uma dica que não vale ser façam terapia. A gente pode falar para as pessoas para tentarem lidar com suas culpas.
A minha é para de se comparar com os outros. Passo número 1. Só para. Isso não é bom para ninguém, não é bom para você, não é bom para os outros. É difícil, tá, gente? Eu não consigo fazer isso 100%, não.
Ah, não, isso é, a gente fala é fácil.
Mas fácil.
É um processo, né? Tem dia que a gente consegue, tem dia que vai ter aquela culpa, assim, que não te compara, inevitável, assim. Bombardeio de redes sociais, né, de notícias, informações, de fotos, de tudo que a gente acaba vendo em qualquer lugar, assim, e acaba comparando, entendeu? É tentar comparar o mínimo possível.
Sim, eu acho que eu vou emendar na Mayara. A dica que eu daria seria ouvir mais a você mesmo, ficar mais interiorizado do que dar tanta atenção para as vozes exteriores, porque no fim das contas a escrita é sobre o que está dentro de você, é sobre o seu interior. Então tentar bloquear o máximo que puder o que vem de fora, seja técnica, seja o que quer que seja, e absorver pra você e entrar em contato com o seu interior. Olhar mais pra dentro mesmo.
Tá vendo? Aí uma menina dessa pode deixar esse podcast?
Vamos aqui também.
Como é que
pode? Não pode deixar o podcast, uma menina dessa. Eu não sei nem o que dizer mais, cara. Eu ia falar uma coisa que esqueci até aqui.
Eu ia falar, Deval. A gente devia ter falado primeiro. Deixar as duas falar.
Então. Meu Deus. Agora o que eu falar agora, o pessoal vai falar. Isso aí vai saber.
Os dois aí podcast. Não precisa de...
Ai, gente. Mas assim, a dica que eu daria é o que eu sigo. O que eu falei agora há pouco. Eu acho assim, que você tem um sonho, você gosta de escrever e não está escrevendo, muitas vezes tem algum motivo. Então, às vezes é o tempo que você não está, às vezes é a cabeça, às vezes você está com um problema na família. Então, para, pensa um pouco por que é e pensa assim, é uma fase, vai passar. Tem uma data que, como no meu caso, talvez daqui a 2-3 meses eu esteja mais aliviado, então eu vou conseguir voltar para minha escrita. Então pensa assim.
Vixe, agora, o que eu poderia falar é que às vezes a gente acha que acontece com a gente é um fracasso. Acho que esse é um pensamento que a gente tem que tirar da nossa cabeça, né? Todo mundo escreve, O fato de a gente escrever menos que outras pessoas, ou a gente publicar menos que outras pessoas, ou se a gente publicou e não vendeu tanto, isso não é uma ideia de fracasso, sabe? A gente tem que pegar nossas vitórias, assim, nossas publicações, nossos escritos, mesmo se a gente não lançou, se a gente não publicou, mas se a gente escreveu, se a gente tem ideias, tudo isso já faz parte de nós, da nossa criação, isso já está longe de ser um fracasso, né? Eu acho que pega um pouco do que vocês falaram aqui também, né? Tipo, a questão de comparação, de a gente sente o fracasso quando a gente se compara com os outros, a gente sente o fracasso quando a gente olha pra gente mesmo, assim, né? Pro nosso interior e falar, ah, eu queria tanto escrever, eu gosto de escrever, mas não tô escrevendo o suficiente, né? Entre aspas, como se tivesse um... Então, a gente olha pra nossa vida, assim, né? Que o Deval falou também, ah, a gente tá com um problema aqui, e tem gente que fala que escreveu uma terapia, mas eu não tô conseguindo escrever, então eu estou fracassando. Eu acho que a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que a gente fracassa, que eu acho que não existe fracasso na escrita, assim. É, a gente simplesmente tem que entender que somos nós, é nosso ritmo, nossa escrita, nossa personalidade, né, nossa pessoa, e a gente não tá fracassando pelo simples fato de não ser o momento de a gente escrever certas coisas, ou não tá sentindo bem pra escrever certas coisas, se a gente ainda não se encontrou, né, pra escrever certas coisas. E isso me diz, tira da cabeça aqui. Existe algum fracasso na escrita, porque não existe.
Bom, achei as dicas maravilhosas. Quero agradecer aqui o acolhimento que eu recebi, tá? Porque, na verdade, a ideia... Vocês acham que a ideia desse podcast foi porque eu achava que o assunto era legal? Não, na verdade, foi tudo um subterfúgio, porque... Subterfúgio, porque eu tava precisando de uma sessão de terapia de grupo, entendeu?
Válido, muito então, válido.
Muito bom.
E aí a gente chega à conclusão de que ninguém pode sair desse podcast, porque todo mundo tem dicas ótimas.
Todo mundo precisa de ajuda.
Uhum.
E tamo aí pra isso.
Bom, gente, vamos partir pra encerrar então?
Uhum.
Ok.
Então é isso, pessoal, queridos andarilhos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês também tenham conseguido aliviar um pouquinho aí o coração de vocês, das culpas que vocês sentem. Espero que vocês tenham gostado da nossa sessão de terapia de grupo. Façam terapia e nos vemos na próxima. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
Beleza, galera. Obrigado aí por me escutando novamente. Se quiser desabafar aí nos comentários ou mandar mensagem no privado pra gente também, desabafando, falando o que acha, se tá sentindo culpado por alguma coisa, tá sentindo alguma culpa por alguma coisa, ou se tem alguma dica também, né, pra lidar com esse tipo de culpa também, somos todos ouvidos, né? Até a próxima aí, pessoal. Aqui é Lucas Lange de Blueberaba, Santa Gerais.
Agora sim, eu fiquei decepcionada no começo que não tava esperando.
Eu tava cansado. Aí agora me empolguei.
É isso, gente. Obrigada por nos acompanhar nessa terapia coletiva. A gente espera que tenha ajudado. A gente espera que, no mínimo, você tenha parado pra pensar e começado a trilhar o seu caminho pra deixar a culpa de lado. E até a próxima. Maiara Barros se despedindo.
É isso, galera. Eu acho que outra dica válida, já nesse finalzinho, é que vocês externem a culpa de vocês. Falem, porque eu tô de alma lavada aqui. Já tô com vontade de escrever 10h30 da noite. Então é isso, galera. Valeu aí por ouvir a gente mais uma vez. Até o próximo episódio. Deval de Andrade falando de São Paulo. Alô!
Gente, quem que era aquele meme mesmo do ah, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser?
Ótimo!
Boa!
Tá culpado porque não tá escrevendo? A culpa é minha, eu boto quem eu quiser também.
Os caras começaram a brigar.